E o Brasil, voltando de Copenhague em 2009, o governo brasileiro assumiu metas voluntárias internacionalmente e o Congresso brasileiro traduziu essas metas voluntárias em metas compulsórias nacionalmente. Então, é uma situação, no mínimo, paradoxal para os juízes brasileiros, porque lidam com um arcabouço legal nacional de obrigação e um arcabouço internacional de voluntário, de comportamento voluntário. E essa situação ela é tão singular que fez com que o Brasil realmente construísse políticas e planos setoriais de desenvolvimento à semelhança de redução de emissões do que os países, muitos países desenvolvidos deveriam estar fazendo no meu juízo de valor. E tanto isso é verdadeiro que o Brasil apresentou essa semana o seu inventário de emissões atualizado até 2012 e temos a redução de 42% das emissões do Brasil, da sociedade brasileira, desde 2005 até 2012. Eu não estou falando de 1990, não, como alguns países envolvidos insistem em colocarem como meta de redução o ano de referência 90. Eu estou falando 2005, ou seja, nós estamos considerando as emissões todas de crescimento econômico e reduzimos 42%. Quando os balanços globais, nós estamos observando pelo próprio relatório do IPCC, a sinalização de que os países estão aumentando. A gente tem país que dobrou as suas emissões nos últimos anos, né? E o Brasil reduziu. Isso é interessante, não só pelo caso do desmatamento, como também mudou a redução do desmatamento, reduzindo 80% da meta que está projetada para 2020, mas como também mudou a trajetória de emissões esperadas a partir dos planos setoriais de agricultura de baixo carbono, de mineração, de siderurgia, da indústria. Isso tudo o Brasil, a sociedade brasileira está fazendo, voluntariamente do ponto de vista internacional, compulsoriamente do ponto de vista nacional. Então, isso talvez seja um exemplo de como que a legislação nacional dialoga com os compromissos globais, mas sem que possa ser usado argumentos, meu caro senador, como muitos países também o fazem, que o Congresso Nacional desses países não aprovariam medidas que viabilizariam acordos vinculantes, legalmente vinculantes, em toda a mudança do clima. O Congresso brasileiro já aprovou. E não só aprovou, como anualmente reitera, por intermédio da lei de orçamento, o compromisso de implementação da política de clima. Então, isso é um exemplo do Estado e da envergadura e do debate que se faz na sociedade brasileira entre o Executivo, entre o Judiciário, porque os juízes arbitram, tem decisões falando exatamente sobre isso, e o Legislativo, que acompanha e fiscaliza a implementação de medidas como da Política Nacional de Clima. Um segundo exemplo, muito rapidamente, é o novo Código Florestal Brasileiro, que esta Casa debateu, e como é bem dito e sinalizado, para mim, sempre, me lembrando sempre politicamente, que depois do debate da Constituição Federal, foi o maior debate que o Congresso Nacional Brasileiro já teve. E exatamente com a legislação ambiental, o Código Florestal. Um Código Florestal que estabelece no Brasil que proprietários privados têm que deter até 80% da sua propriedade, da vegetação nativa, intocáveis. Quero saber qual o país do mundo que tem isso na sua legislação, que estabelece uma restrição de uso em nome da preservação do meio ambiente, da propriedade privada. Então, a nossa agricultura ela é competitiva para lidar com restrições de uso da propriedade privada ou da propriedade agrícola em nome da preservação ambiental. Isso é o Código Florestal, que muitas pessoas ficam falando, não compreendem o que é a legislação, quando o Brasil fala de desmatamento legal versus desmatamento ilegal. Porque nós impedimos a supressão de 100% da vegetação nativa em uma propriedade privada. As leis brasileiras, ou a lei do Código Florestal, preserva efetivamente que cada proprietário deve deixar minimamente uma quantidade de reserva legal e de área de preservação permanente colocadas nas suas propriedades privadas e mantendo a biodiversidade e mantendo os serviços ambientais. Está lá na lei. Esse é o código que foi votado aqui. E esse é o código que eu vou dar em primeira mão uma informação, que agora em dezembro nós fizemos o cadastro ambiental rural, ou seja, nós estamos fazendo um mapeamento das 5 milhões e 600 mil propriedades rurais desse país, o que elas detêm de vegetação nativa, o que elas detêm de rios, o que elas detêm de recursos da biodiversidade. São 329 milhões de hectares que devem ser mapeados, cadastrados individualmente. Nós entregaremos agora, depois de 6 meses do cadastro, 132 milhões de hectares já cadastrados. Okay? Então, estados feitos do estado do Mato Grosso, ainda tem cerca de 70% das propriedades rurais cadastradas. Senhores juízes, vocês terão uma base para tomar a decisão, para entender mediação de conflitos, para entender de fato o que acontece com a regularização ambiental, os compromissos serão assumidos para a restauração, será o maior programa do mundo de recuperação florestal, recuperação de vegetação nativa. E isso vai entrar no nosso balanço de emissões, porque o Brasil vai começar a plantar para capturar carbono, tá? Mudando as bases de uma economia florestal. Então, isso é um desafio que eu devolvo aqui para o Congresso, que vai acompanhar. E gostaria apenas de fazer uma terceira menção a um projeto de lei que virá para esta casa ainda agora, que deve ser votado semana que vem na Câmara, que é o novo marco legal brasileiro de acesso a recursos genéticos. Tá? É a base da bioindústria, a base de trabalhar o protocolo de Nagoya no dia a dia, saindo de uma visão de combate à biopirataria e trazendo a visão de desenvolvimento a partir do uso da biodiversidade e geração de novas patentes. Senador, virá isso brevemente para cá, e eu já aproveito para fazer um pedido especial. Nós mudamos o patamar e colocará o protagonismo do Brasil em relação ao desenvolvimento da biotecnologia e da bioindústria. Conto com o seu apoio e só uma sinalização. Esse projeto de lei foi construído pela primeira vez com a sociedade, com a indústria, com todo o setor produtivo, com o Ministério do Meio Ambiente, da Indústria, Comércio e Ciência e Tecnologia. Então, é uma lei que traduz a ambição de desenvolvimento e a ambição de inclusão social e de repartição de recursos, de benefícios associados ao acesso a recursos genéticos. Muda a lógica do país, de aprendizado de gestão ambiental nesse país, e muda particularmente uma postura do Ministério do Meio Ambiente, que não mais está circunscrito a grupos que tradicionalmente cuidam de meio ambiente. Hoje, nós dialogamos com todos. E esse exercício de diálogo acaba por gerar resultados dessa envergadura. É possível fazer 130 milhões de hectares em 6 meses, porque nós temos acordo dos assentamentos rurais aos grandes agricultores. Aí você muda a realidade de construção de soluções. Então, eu quero mais uma vez agradecer o convite e desejar a Herman parabéns mais uma vez pela essa iniciativa, e espero que se desdobre, em função dos últimos 4 anos, todos os esforços em relação à justiça e meio ambiente no Brasil. Obrigada a todos.
Passo a palavra, nesta primeira fase de apresentação do colóquio, a um outro ministro muito envolvido com as questões ambientais. Já disse o ministro Benjamin do comprometimento do ministro Adams nesta questão da preservação do meio ambiente e nos avanços na discussão de marcos que possam se tornar providenciais para o futuro da sociedade brasileira. E o ministro Adams tem sido um parceiro permanente desta comissão, na condição de advogado-geral da União, sem dúvida alguma, tem protagonizado grandes avanços na legislação brasileira. Sua contribuição tem sido indelével no trabalho de aperfeiçoamento nosso, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, na parceria com o meu companheiro e vice-presidente, que acaba de chegar à comissão, senador Aníbal Diniz. Nós temos construído, com a Advocacia-Geral da União, um trabalho conjunto para avançar em projetos importantes como este que estamos no meio ambiente. Passo a palavra à Sua Excelência, senhor ministro Luiz Adams.
Excelentíssimo senador, presidente da comissão, Vital do Rego, meus queridos colegas de bancada aqui, senhoras e senhores, eu, de fato, não cheguei a vir preparado para fazer uma fala, mas para prestigiar, mas eu queria deixar registrado aquilo que eu acho fundamental e que, de fato, acho que foi dito também por todos da mesa e, particularmente, também pela ministra Isabela Teixeira, que tem se notabilizado nesse trabalho, digamos assim, que não é um trabalho só dos grandes projetos, mas é um trabalho também de formiguinha, trabalho de acompanhamento diário da execução de projetos. E esse trabalho tem permitido o Brasil ter hoje uma base não só de combate, mas também de avaliação dos seus resultados. É isso que eu acho que a ministra nos traz aqui. De poder, de fato, avaliar aquilo que nós conseguimos conquistar com esse universo de medidas legislativas que tem sido adotado no Brasil progressivamente nos últimos 26 anos da nossa Constituição, mas particularmente, eu acho, nos últimos 10 anos nós tivemos uma evolução muito grande, como o Código Florestal, como a Lei Complementar, que estabeleceu a competência entre os Estados federativos na questão ambiental e assim por diante. Também na legislação específica das concessões públicas são aperfeiçoados os procedimentos de concessão de licença para fins de realização desses empreendimentos. Isso é um processo progressivo que a gente vê no setor elétrico, vê no setor de portos, no setor de transporte, e é um trabalho extremamente complexo, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista legal. E eu acredito que esse desenvolvimento tem sido muito positivo para o Brasil. O Brasil, ele passou e passa por um processo de incorporação de toda uma sociedade, toda uma população que usualmente estava fora, né, ministro? Fora dos benefícios que a civilização oferece. É uma população que vivia na miséria, vivia no isolamento, vivia na ignorância, e essa ignorância muitas vezes produzia exatamente aquilo que a gente gostaria de evitar, que é a degradação ambiental. E o que a gente vê hoje, no esforço que o governo brasileiro vem desenvolvendo nos últimos anos, é de incorporação desta população a esta sociedade, que é uma sociedade que tem acesso à educação, a sociedade tem acesso à saúde, tem acesso aos benefícios da civilização, mas é uma sociedade, é uma população que se incorpora também já nesta realidade de preocupação de sustentabilidade. E eu acho que o trabalho que os juízes têm na concretização da lei, a partir dos casos concretos, da casuística positiva, que produz e dá efetividade a uma legislação que é pensada nessa casa, pelos legisladores, mas só se realiza na sua implementação concreta diária, esse trabalho, ele é fundamental. Nós temos que produzir simultaneamente com o implemento de soluções jurídicas, de soluções ativas do Estado e da sociedade no estabelecimento de bases de controle, de combate ao desmatamento, combate à degradação ambiental, também bases de segurança jurídica para quem, de fato, quer poder viver num país, quer poder viver numa sociedade de maneira objetiva, de maneira clara, de maneira, digamos assim, a poder crescer com a sociedade. E esse, de fato, é um desafio, né? A população mundial, assim como a brasileira, cresce. Nós já chegamos a 7 bilhões de almas, chegamos a 9, né? Bilhões. E essa população precisa ser alimentada, essa população precisa ser vestida, precisa ser educada, precisa ter possibilidade de viver nesse planeta. E esse é um grande desafio que nós temos. E, portanto, a legislação tem que ser capaz de ter essa capacidade de equilibrar proteção com desenvolvimento. E eu acho isso que o nosso Brasil tem procurado fazer. Acho que a fala da ministra Isabela Teixeira foi muito demonstrativo do que nós podemos fazer de fato, né? Para além das promessas, para além de compromissos genéricos, o que é possível realizar de fato. E o Brasil, mesmo sendo um país emergente, que precisa ainda desenvolver-se mais para dar oportunidade à sua população, dar vida digna à sua população, dar aquele mínimo existencial que a Constituição nossa garante, né, que eu preciso da dignidade de pessoa humana, é fazê-lo de forma a não ser um desenvolvimento destrutivo. E isso nós temos conseguido, eu acredito, e o Brasil tem nesse ponto muito a dar de exemplo. Então, saúdo a todos, eu espero que esse debate produza e atenda todas as expectativas, como acho que atenderá, pela qualidade dos participantes, desejo a todos o melhor resultado possível desse evento. Obrigado.
Agradeço ao ministro Adams pela sua participação, pelo seu engajamento. E em nome dos nossos patrocinadores, para encerrarmos essa primeira fase, nós teremos 3 painéis que discutirão a perspectiva brasileira, a perspectiva latino-americana e a perspectiva internacional. Nestes horizontes, para encerrar esta fase de apresentação, eu convido um outro parceiro importante desta comissão, deste colóquio, está presente quase na condição de senador ad hoc, mas presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, né, por sua permanente presença física e ideológica, né, na defesa dos magistrados brasileiros, o presidente João Ricardo dos Santos Costa, para fazer uso da palavra em nome de todos os colaboradores desses eventos.
Obrigado, senador Vitaldo Rego, a quem eu saúdo com bastante entusiasmo, como sempre, que aqui me faço presente. O senador Vital é um grande parceiro da magistratura, um conhecedor do Poder Judiciário, o que é extremamente importante nessa relação entre parlamento e magistratura. Ele conhece as nossas questões, ele se apropria delas e aqui promove grandes debates que têm feito avançar o nosso Poder Judiciário. E também saudar o meu amigo e grande liderança da magistratura nacional, principalmente no âmbito do meio ambiente, ministro Antônio Herman Benjamin, que tem dado uma colaboração fundamental na introdução desse tema na magistratura brasileira. Em nome de quem saúdo os demais componentes da mesa. Também quero saudar as delegações estrangeiras, especialistas nessa área do meio ambiente, e dizer que a AMB tem uma... considera como extremamente relevante essa questão ambiental, porque nós somos uma entidade que congrega 14 mil magistrados brasileiros num território do planeta extremamente estratégico nas questões ambientais, e que uma minúscula parte dessa magistratura ainda está envolvida nessas questões do meio ambiente. Como falou a ministra Isabela Teixeira, é uma questão muito complexa, né, que envolve uma discussão profunda, e quando falo profunda, é profunda mesmo em relação ao desenvolvimento, ao conceito de desenvolvimento, né, que nós devemos construir para tratar a questão ambiental como um fator que está na antessala dessas questões ambientais e que tem sido polemizado aqui no Parlamento brasileiro, é a questão do tipo de desenvolvimento que nós queremos. No tema, chamamos de desenvolvimento sustentável, mas, na verdade, o desenvolvimento ele só pode ser sustentável. Se não for sustentável, não é desenvolvimento. É retrocesso, é barbárie, vamos dizer assim, porque nós estamos tratando da nossa casa, a casa que nós moramos, que é o nosso planeta, e se nós não cuidarmos deles, estamos destruindo, nós nos comprometemos enquanto civilização. Então, a magistratura que hoje enfrenta uma dificuldade nessa área, muito em face do tipo de litígio que nós estamos envolvidos no Brasil. E isso é uma posição muito crítica da Associação dos Magistrados Brasileiros, no que diz a nossa litigiosidade, no que diz a função do Poder Judiciário hoje nos serviços que presta à sociedade brasileira. Eu costumo dizer que nós estamos trabalhando para grandes corporações e deixando as questões que o povo necessita de lado. E a questão ambiental é uma delas. E é por isso que nós, com muito entusiasmo e muita crença, estamos apoiando a criação de um instituto global de juristas, né, dentro do sistema judicial, para implementar mecanismos e setores especializados de justiça para enfrentar essa questão tão complexa que envolve, como eu disse, o conhecimento da questão ambiental e também uma nova visão em relação ao desenvolvimento.